Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus nesta noite, vamos pedir mais uma vez que o Espírito Santo esteja conosco. Pai querido, obrigado porque estamos aqui na tua presença. Já estivemos aqui hoje pela manhã às 5:30, louvando o teu nome. Estivemos aqui ontem à noite também louvando o teu nome. Estivemos aqui também ontem pela manhã louvando o teu nome. Pai eterno, que a vida dos teus filhos seja uma vida de louvor ao teu nome, de glórias ao teu nome. Que ao descansarem esta noite e ao acordarem amanhã cedo, acordem, ao abrirem os olhos, comecem a louvar ao Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de louvor, Pai. Acostumando-nos com esta atmosfera do céu, onde há constante e pleno louvor ao teu nome. Derrama sobre nós o Espírito Santo nesta noite. Recompensa o esforço e honra a fé dos teus filhos que aqui vieram para te adorar. E que o Senhor dê a eles a tua bênção preparada especificamente para hoje, neste momento, nesta hora. Responde aos anseios de cada coração. Conforta-nos a todos com o Consolador que é o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versos 5 e 6. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4 e os versos 5 e 6. Estudamos no domingo passado sobre a primeira grande tentação de Jesus no deserto. São três tentações, três investidas, três ataques de Satanás contra Jesus. O Espírito Santo, depois de Jesus ter sido batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu, empurrou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois que a pessoa é batizada pelo Espírito Santo, ele se torna um alvo de ataque de Satanás. Enquanto o cristão não é batizado pelo Espírito Santo, ele não é muito alvo de ataque, né? Mas depois que você é batizado pelo Espírito Santo, você se torna o alvo de ataque de Satanás. Foi depois que Jesus saiu das águas e que o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus, e que o Pai disse, esse é o meu filho amado, então aí abriram-se diante de Satanás as oportunidades para testar o Filho de Deus. Prove o Filho de Deus. Lembram-se que Deus fez isso com Jó também? O que Deus disse acerca de Jó? Prove-o. Prove-o. Isso Deus disse também com relação ao seu filho Jesus. Prove-o. Isso Deus também vai falar com relação a você. Ele vai falar a Satanás, prove esta minha filha. Pode provar. Eu sei quem é ela. Eu sei que ela não vai me deixar de amar. Diante do universo, nós glorificamos o nome do nosso Pai, quando, como Jó, permanecemos fiéis nas provações. Como quando Jesus, permanecemos fiéis nas provações. Como quando José, permanecemos fiéis nas provações. Como quando Daniel, mesmo lançado na cova dos leões, permanecemos fiéis. Nós estamos glorificando o nome do nosso Pai, porque o Pai fica olhando, prestando atenção, e a boca de Satanás é calada. É calada. As críticas dele contra Deus são silenciadas pelo testemunho da sua vida. Assim como quando você guarda os mandamentos de Deus, você cala a boca de Satanás que diz que a lei de Deus não precisa ser guardada e ninguém consegue guardar esses mandamentos. É uma coisa impossível. Mas quando a lei de Deus é obedecida na vida dos filhos de Deus, nós calamos a boca. Nós destruímos o argumento que ele levantou contra Deus e contra a sua lei. A sua vida, meu filho, minha filha, a sua vida é um argumento, é um troféu, é um monumento em honra a Deus. Assim como foi a vida de Jesus. E a Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 4, versos 5 e 6. Então o diabo transportou Jesus à cidade santa, Jerusalém, não é? E colocou Jesus sobre o pináculo do templo, um lugar bem alto. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, novamente a dúvida, não é? Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Queridos, O próprio astuto inimigo usou palavras procedentes da Bíblia. Para usar a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia. E Satanás usou a Bíblia. Parecia um anjo de luz e mostrou-se familiarizado com a Bíblia, usando um verso da Bíblia. Quando Jesus respondeu à primeira tentação, a primeira tentação foi: transforma estas pedras em pães. E Jesus respondeu com a Bíblia: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra que sai da boca de Deus que nos dá o sustento. Aí ele usou um próprio verso da Bíblia, já que Jesus estava apelando para a Bíblia. Lança-te daqui para baixo, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma coisa. O tentador pensava aproveitar-se da humanidade de Jesus, mas ao passo que ele pode instigar, não é possível a Satanás forçar ao pecado. Ele pode tentar, mas ele não pode forçar uma pessoa a pecar. Ele podia tentar Jesus dizendo: lança-te daqui para baixo. Mas quem tinha que se lançar? Jesus. Satanás não tem autorização de Deus nem para encostar o dedo e dar um empurrãozinho. Estava doido de vontade ali. Estava morrendo de vontade de dar um empurrão em Jesus. Mas isto não lhe era permitido. Assim também com você. Ele fica doido para destruir a sua vida, para derrubar você, para forçar você a pecar. Mas ele não pode. Deus colocou limites. Tentação é tentação, não é pecado. Mas a tentação nunca se transformará em pecado se nós respondermos à tentação com um não. Um assim diz o Senhor. É impossível Satanás forçar uma pessoa a pecar. É impossível Satanás dar um empurrãozinho. Deus não permite. Lança-te daqui para baixo. Satanás sabia que não podia lançar Jesus. Ele tinha que pular por conta própria. Se ele quisesse empurrar Jesus, Deus, o Pai e o Espírito Santo, o quê? Se interporiam, entrariam em ação. Lembram-se vocês, quando tentaram matar Jesus antes do tempo? Quando levaram Jesus para a beira de um precipício e tentaram jogar Jesus lá de cima? O que aconteceu? No momento em que estava na beira do precipício para ser lançado, de repente, todo emudeceu e Jesus se virou e passou no meio deles e foi embora. Como é que toda aquela multidão deixou Jesus ir embora? Jesus não brigou, não fez nada, ele só passou no meio da multidão e foi embora. Deus não permitiu. Existem o quê? Limites. Limites. A menos que Cristo consentisse na tentação, não poderia ser vencido. Nem todo o poder na terra ou do inferno poderia forçar Jesus, no mínimo que fosse, a se apartar da vontade do Pai. O tentador jamais nos poderá compelir a praticar o mal. Então não podemos vir com essa desculpa: ah, fui tentado demais. Ah, foi muito, muito difícil. Ah, a situação em que eu estava também, só podia ter acontecido isso. Não. Não. O tentador jamais nos poderá compelir, forçar a praticar o mal. Não pode dominar as mentes, Satanás. Não pode. Ele tenta. E Ellen White fala: assim como nós não podemos impedir que os passarinhos voem por cima da nossa cabeça, nós também não podemos impedir que Satanás nos tente. Nem Deus impede. Ele nos tenta. São passarinhos voando por cima da nossa cabeça. Mas nós podemos, pela graça de Jesus Cristo, impedir que esses passarinhos façam ninho na nossa cabeça. Deus deu para você esta capacidade de impedir que Satanás faça, os passarinhos de Satanás, as tentações façam ninho na sua cabeça. Não pode Satanás dominar as mentes, a menos que elas, essas mentes, se submetam ao controle dele. Mesmo quando uma pessoa vai ser hipnotizada, ela não pode ser hipnotizada se ela não se submeter ao controle da pessoa. A primeira vez que uma pessoa vai ser hipnotizada, ela tem que fazer exatamente o que a pessoa que está sendo o instrumento de Satanás ali para hipnotizar, ela tem que fazer, seguir a instrução correta da maneira como a pessoa disse. Faça isso, ou fale isso, ou olhe para isso agora, olhe para cá. Ele tem que se submeter. Ele tem que submeter a mente para ser controlada. Satanás não pode controlar a mente de ninguém, a menos que a própria pessoa se submeta ao controle dele. A vontade humana tem que consentir. Você tem que consentir. Você tem que dizer sim. A fé tem que largar a sua segurança em Cristo, antes que Satanás possa exercer domínio sobre a mente da pessoa. Mas tem uma coisa, irmãos. Todo desejo pecaminoso acariciado, todo desejo pecaminoso nutrido, proporciona para Satanás um palmo de avanço no terreno. Ele ganha terreno através de pecados acariciados ou pecados nutridos. E todo fracasso ou derrota da nossa parte dá uma ocasião de acusar a Cristo. Quando Satanás citou as promessas que estão em Mateus capítulo 4, verso 6, dizendo, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, estão lendo essa frase aí? Ele citou a Bíblia, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, ele omitiu isso aí. Se você ler esse texto que está lá em Salmos 91:11, porque ele citou o Salmo 91:11, só que o Salmo 91:11, ele não diz só assim, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. O verso, ele completa dizendo, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso Satanás não falou. Porque Deus nos guarda em todos os caminhos dele. Quando nós não estamos no caminho dele, ele não nos guarda. Quando nós livremente nos expomos ao pecado, vamos cair. Daniel foi lançado na cova dos leões por amor a Jesus Cristo, mas ele não pulou na cova dos leões. Os três hebreus foram lançados na fornalha de fogo ardente por fidelidade a Deus, mas eles não pularam dentro da fornalha de fogo ardente. João, o discípulo amado, foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervendo, porque ele amava Jesus Cristo e não adorava o imperador romano. Mas ele não pulou por si mesmo dentro do caldeirão de óleo fervendo. Sabem, queridos, que muitas vezes nós é que pulamos dentro do caldeirão? Sabe que muitas vezes nós é que pulamos dentro da cova dos leões? Olha aqui, vou pular na cova dos leões para vocês verem como Deus vai me proteger. Não, isso não é fé. Isto tem outro nome, presunção. Presunção. Aos teus anjos darás ordem para que te guardem em todos os caminhos de Deus. Esta parte Satanás omitiu, ele não usou. Ele usa a Bíblia para o que bem lhe interessa. Ele corta as frases. E Jesus então respondeu, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, verso 7. Essas palavras foram ditas por Moisés, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus citou uma frase de Moisés. Quando Moisés usou essa frase, não tentarás ao Senhor teu Deus? Vocês se lembram quando os filhos de Israel tinham sede no deserto? Estavam com sede. E eles pediram a Moisés que lhes desse o quê? Água, exclamando: está o Senhor no nosso meio ou não? Êxodo 17, 7. Está no nosso meio ou não? Deus já operara muitos milagres. Assim, à vista de todos, o mar se abrindo, eles passando em seco. E depois o mar cobrindo todo o exército egípcio que estava tentando alcançá-los. Quando eles saíram do mar, as águas cobriram todos os egípcios. A entrega da lei de Deus, milagres e mais milagres. A coluna de fogo à noite, a coluna de nuvem durante o dia, o maná caindo todos os dias, muitos milagres. E o povo perguntou o quê? Quando estava com sede: está Deus no nosso meio ou não? Queremos um sinal. Quando nós pedimos um sinal, e Deus já deu muitos sinais, isto para Deus é o quê? Uma ofensa. Uma desconfiança dele. Por isso que Moisés usou esse texto: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Moisés disse isso, é porque o povo estava pedindo um sinal de que Deus estava no meio deles. E Deus já tinha dado muitos sinais. Deus operara maravilhas por eles, mas eles exigiam demonstrações de que estava com eles. Procuraram em sua incredulidade por Deus a prova. E Satanás estava incitando Cristo a fazer a mesma coisa com Jesus. Deus já tinha testificado publicamente, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E agora, Satanás fala para Jesus, presunçosamente, se lançar. Porque se ele fosse filho de Deus, ele seria protegido, mesmo ele pulando lá de cima. Jesus não precisava atender essa sugestão. Porque ele já sabia que ele era filho de Deus. Ele ouviu a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Se Jesus pulasse, ele estaria demonstrando desconfiança de ser ou não filho de Deus. Ele não obedeceu à sugestão. Não devemos também, queridos, apresentar ao Senhor nossas preces ou petições para provar se ele cumpre a sua palavra ou não. Deveremos ter cuidado nas nossas orações, pedindo sinais. Muitas pessoas com as quais eu já conversei, eu digo: por que você está pedindo um sinal? Deus já deu o sinal. Você não aceita. Já está escrito. Você está pedindo um sinal a mais, além do que ele já escreveu na Bíblia, no espírito de profecia? Pessoas que estão namorando um jugo desigual, né? E nós conversamos e falamos, e a pessoa termina com aquela frase bonita: mas eu estou orando para que Deus me mostre. Como orando para que Deus me mostre? Mostre o quê? Não, se é para eu me casar com ele, mas Deus já mostrou na sua Bíblia. Deus não disse, por acaso, haveria acordo, o quê? Entre luz e trevas? Vão se pôr os meus filhos em jugo desigual? Poderia haver concordância entre Deus e Baal? Deus já escreveu? Deus já proibiu o seu povo no tempo do Antigo Testamento? Já condenou Salomão por ele ter se casado com mulheres ímpias? Dizendo: Salomão pecou contra o Senhor na questão das mulheres. Muitos só veem a vida de Salomão de um lado e não leem esse texto onde Deus diz: Salomão pecou contra o Senhor na questão das mulheres. Queridos, quando Deus já revelou e nós continuamos pedindo provas, isso é desconfiança de Deus. Isso ofende a Deus. Porque Deus fica: mas como você está pedindo mais provas, além de tudo que eu já mostrei? Presunção. Sem fé, irmãos, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas a fé, ela é diferente da presunção. Presunção é a pessoa que pede sinais, mas não quer obedecer. A fé, ela reclama as bênçãos de Deus, mas ela também obedece. A presunção também reclama as bênçãos de Deus, mas não obedece. Só quer as bênçãos. Só vem a nós, né? Só vem a nós. Mas na presunção, o reclamar das bênçãos de Deus não é seguido pela obediência. A presunção é a falsificação da fé, operada por Satanás. A fé teria levado os nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e a obedecer-lhe os mandamentos. Adão e Eva. Mas a presunção levou Adão e Eva a transgredir a lei de Deus, crendo que o seu grande amor os salvaria da consequência do seu pecado. Não é ter fé pretender o favor do céu sem cumprir as condições sob as quais a fé é concedida a misericórdia de Deus. Muitas vezes, quando Satanás falhou em incitar desconfiança, ele consegue êxito através da presunção. Desconfiança é uma coisa, presunção é outra. Desconfiança é quando você não confia. Presunção é quando você age parecendo que é fé. Você ganha 30, 40 mil dólares por ano, e você diz, não, eu vou comprar uma casa de 500 mil dólares, não é? E eu sei que Deus está comigo, não é? E Ele vai me ajudar a pagar. E lança-se na fogueira. Deus não jogou você na fogueira, você que pulou na fogueira de 500 mil dólares. Você que pulou. Mas eu sei que Deus vai me ajudar. Como vai ajudar? Se você ganha 30 mil por ano, 40 mil, como é que você vai pagar um mortgage de 500 mil dólares? Ah, mas eu sei que Deus está comigo, não. Você está pulando na fogueira, por sua conta. Mas Deus não falou isso na sua palavra, que vai ajudar você a pagar tanto. Isso é presunção. Isso é presunção. É forçar Deus a fazer uma coisa que Ele não prometeu. Quando Satanás não consegue êxito através da desconfiança, ele nos tenta através da presunção. E a presunção tem cheiro de fé. Poxa, ele tem fé, né? Ele tem fé. Fé? Não. Presunção. Teve um irmão no Brasil que disse, eu vou pular dentro da jaula do leão, para vocês verem que não vai me acontecer nada. Isso era fé ou era presunção? Presunção. E aí, ele pensou que todo mundo ia dizer, não, companheiro, não faça isso. Você sabe como é que é no Brasil, né? Quando dois estão querendo brigar, em vez de separar, ele, vai lá, vai lá. Aí que eles jogam gasolina no fogo. O que, que eles fizeram com ele? Pula então, nós queremos ver. Pula, pula. E aí? E aí? Ele ficou o quê? Humilhado. Porque Deus não pediu para ele falar aquilo. Deus disse que se vocês forem picados por uma serpente, nada lhes fará mal. Deus disse que se vocês forem envenenados por amor a Jesus Cristo, nada lhes fará mal. Mas Jesus não está dizendo que é para você pegar uma serpente e falar, olha aqui, ó, para vocês verem como Deus está comigo, eu vou deixar essa serpente me picar? Não. Olha aqui esse copo de veneno, está vendo? Eu vou beber, vocês vão ver que não vai acontecer nada. Vai acontecer sim. Porque você, isso não é fé, isso é presunção. É diferente, irmãos, daqueles mártires que eram jogados na cova dos leões. Daqueles mártires que eram jogados no Coliseu Romano para serem comidos pelos animais. Não foram eles que pularam, eles foram arrastados e jogados lá, porque amavam a Jesus, e Deus estava com eles, e não os desamparou, e mesmo os que morreram, morreram louvando ao Senhor. Isso não é presunção, isso é fé. Uma fé. Muitas vezes Satanás nos leva à presunção, principalmente nesta terra aqui, das oportunidades, nós achamos que podemos tudo. Se Satanás conseguir nos colocar desnecessariamente no caminho da tentação, sabe que tem a vitória, porque Deus não entra conosco. Alguém disse que os anjos sempre entram com você em todos os lugares. Não entram, irmãos. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem. Se você teme ao Senhor, você não se expõe. Se você entra no terreno encantado de Satanás, é o terreno encantado de Satanás e não de Deus. Você saiu da sua área de proteção e entrou no terreno encantado de Satanás. E você vai ser atingido, porque os anjos de Deus não vão lá com você, porque não foi Deus que mandou você lá. Isso é presunção. Deus há de guardar todos quantos andam no caminho da obediência. Apartar-se da obediência, porém, é arriscar-se no terreno de Satanás. Aí nós vamos cair por certo. A meditação e a oração, essas duas coisas, nos guardam de nos precipitar. Quando você tem meditação com Deus e oração, isso protege você de tomar decisões precipitadas, sem serem solicitadas. Você é que criou o problema. Você que inventou a tentação. Você que correu ao encontro do perigo. Não foi Jesus que saiu do batismo, batizado pelo Espírito Santo. Não foi ele que foi correndo para o deserto ser tentado pelo diabo. Não, a Bíblia diz que o Espírito Santo é que o conduziu. Mas, quando o Espírito Santo não está nos conduzindo neste caminho e nós corremos na direção da tentação, os anjos não estão indo conosco. Porque não estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Agora, há momentos em que o Espírito Santo nos conduz à tentação, para sermos provados. Mas Ele está conosco. Ele está conosco. Jesus não presumiu das promessas de Deus, indo sem que lhe fosse ordenado ao encontro da tentação. Fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado acima do que podemos. Antes, com a tentação, dará também o quê? O escape, para que possamos suportar. Jesus saiu vitorioso da primeira e da segunda tentação. A primeira tentação tinha a ver com o apetite. A segunda tentação tinha a ver com presunção. Lança-te daqui para baixo, pula daqui. Eu pular daqui? De jeito nenhum. Mas Deus vai proteger. Não. Eu sei que Deus me protege, e eu sei que eu sou filho de Deus, eu não preciso pular daqui para provar que eu sou filho de Deus. Presunção. E a terceira tentação? Qual foi a terceira tentação? Amor ao mundo. Amor ao reino deste mundo. Jesus saiu vitorioso da segunda tentação, e então Satanás se manifestou em seu verdadeiro caráter. Agora ele não chegou mais para Jesus dizendo, se tu és o filho de Deus. Agora ele disse, eu sou Satanás. Na terceira tentação ele já estava desmascarado mesmo. Agora não tinha mais nada para esconder. Ele disse, eu sou Satanás. Jesus disse, muito prazer, não? Eu sabia que era você. Eu sou Satanás. Todo este reino é meu. Porque a mim me foi entregue. Ele estava falando a verdade ou a mentira? Verdade. A mim me foi entregue, eu dou a quem eu quiser. E eu vou dar para você. Você não precisa ir à cruz. Você não precisa passar por tanta humilhação para conseguir tudo isso de volta. Eu dou a quem eu quero. Eu posso dar para você. Mas você tem que se ajoelhar na minha frente. Ajoelhando-se na minha frente, você evita o quê? A cruz, a coroa de espinho, os açoites, as humilhações, tudo. Resolvemos essa questão aqui e agora. Embora Satanás fosse um anjo caído, ele era um anjo poderoso. Quando ele disse, eu sou Satanás, ele não apareceu como um monstro horrível com pés de cabra e asas de morcego, ou com chifre, com um garfo. Isso não é Satanás, irmão. Satanás é um anjo poderoso. Era o mais lindo do céu. Ele ainda mantém muito dessa beleza. Colocando Jesus numa alta montanha, panorâmica, ele disse: todos os reinos que você vê, a luz do sol projeta-se sobre as cidades cheias de templos, palácios de mármore, campos férteis, vinhas carregadas de frutos. E os olhos de Jesus, cercados ultimamente de tanta tristeza e desolação, contemplam agora uma cena inexcedível de beleza e prosperidade. E ele ouve então a voz do tentador dizendo: dar-te-ei a ti todo este poder e toda a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. A missão de Jesus só podia ser cumprida através do sofrimento. E ali estava uma alternativa para não sofrer. A missão de Jesus só poderia ser cumprida através de dores, privações, lutas e morte na cruz. Cumpria-lhe carregar sobre si os pecados de todo mundo. E tinha que sofrer a separação do amor do Pai. E agora o tentador, Satanás, oferecia para Jesus entregar tudo para ele sem sofrimento. Porém, se Jesus se ajoelhasse na frente de Satanás, ele estaria reconhecendo que Satanás era o soberano e o verdadeiro dono de tudo. Sabem, queridos, que embora, quando Deus criou a terra, colocou Adão como mordomo, como representante, mas a terra continuou sendo de direito de quem? Do Criador. Deus nunca abriu mão da soberania e do direito de ser o dono de tudo que ele criou. Embora Adão tenha passado a faca e o queijo, não é? A faca e o queijo nas mãos de Satanás, mas a terra continuava sendo por direito uma propriedade de quem? De Deus. E se Jesus se ajoelhasse na frente de Satanás, estaria abrindo mão da sua soberania. Da sua soberania, do direito que ele tinha sobre a terra como criador dos céus e da terra. E ele disse: não, eu não vim aqui para isso. Você tem poder sobre esta terra e pode dar a quem você quiser. Só que não é sua. Por direito, ainda é minha a terra, porque eu a criei. Queridos, Satanás só pode exercer autoridade segundo Deus permita que ele exerça. Quando o tentador ofereceu a Jesus o reino e a glória do mundo, estava propondo que ele renunciasse à verdadeira soberania. Cristo respondeu dizendo: vai-te embora, Satanás. E ele obedeceu. Ficou provado quem era o Filho de Deus. Porque quando ele falou: vai-te embora, ele foi. Foi com raiva, foi gemendo, foi chutando pedra, não é? Quando a pessoa está com raiva, sai chutando pedra, sai dando murro, mas ele foi, porque quando Deus diz, vai-te, quando Jesus diz, vai-te embora, ele tem que ir. Quando Jesus dizia para os endemoniados, sai dele, ele tinha que sair. Os demônios não conseguem permanecer em desobediência a uma ordem de Jesus. Eles têm que obedecer. E esse poder de Jesus está à sua disposição. À nossa disposição. Nós podemos falar com a mesma autoridade, porque nós somos filhos de Deus. Com a mesma tentação, Satanás se aproxima de homens e mulheres hoje. E ele tem muitas vezes êxito e sucesso que não teve com Jesus. O que que Satanás oferece para homens e mulheres hoje? Através da terceira tentação, os reinos do mundo. Eu vou te dar dinheiro. Esses artistas que obtêm muito sucesso no mundo, cantores e outros, muitos deles fizeram pacto com Satanás para receber fortuna. Aqueles que leram o livrinho viagem ao sobrenatural, ali ele conta do amigo dele, da proposta que Satanás fez para ele, de riqueza, e a proposta que fez para o amigo dele aceitou, ele não aceitou a proposta. E ele disse, quando ele ia à igreja satânica, que lá ele encontrava as pessoas mais ricas e influentes da cidade. Pessoas que tinham pacto com Satanás, em troca de receberem o quê? Riqueza, posição e honra no mundo. Com a mesma tentação que ele fez para Jesus, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Querido, ser presidente dos Estados Unidos tem um preço. É muito bom, muito bonito, é muito importante ser o presidente da maior nação do mundo. Mas tem um preço. Ele tem que se ajoelhar no altar de Satanás. Ele tem que se ajoelhar no altar de Satanás. Ele tem que fazer um juramento em cima de uma Bíblia maçônica. Aquela Bíblia que é trazida de Nova York. Todas as posses, sempre pode observar, todas as posses vêm uma Bíblia de Nova York. E o presidente jura em cima da Bíblia que George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, fez o juramento. A mesma Bíblia, desde aquele tempo. A Bíblia maçônica. E todo mundo diz, que país cristão, veja, o presidente fazendo um juramento em cima da Bíblia. Esse país é um país cristão. Bíblia maçônica, meu irmão. Existe um preço. Existe um preço. As pessoas têm que se ajoelhar diante do anjo do abismo para receber as glórias deste mundo. Jesus disse não para as glórias do mundo. Preferiu a cruz. Mas os que buscam dólar, os que buscam riqueza, os que buscam posição e fama, eles precisam se ajoelhar no altar do inimigo. A maioria dos artistas de Hollywood pertence à igreja Scientist Christ, do Cristo cientista. Nome bonito, mas é espiritismo, é satanismo. Satanás tem tido muito sucesso com essa tentação, com a terceira tentação, oferecendo os reinos do mundo para homens e mulheres. E exigem que eles sacrifiquem o quê? Integridade. Sacrifiquem integridade. Desatendam a consciência e condescendam com o egoísmo. Cristo lhes pede que busquem o primeiro. Cristo diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Satanás diz o quê? Busque em primeiro lugar o reino deste mundo. Seja qual for a verdade sobre a vida eterna, para conseguir êxito e sucesso neste mundo, você precisa me servir de Satanás. Eu tenho nas mãos o teu bem-estar. Eu posso dar para você riquezas, eu posso dar para você prazeres, as mulheres mais bonitas, honra e felicidade, mas dê ouvido ao meu conselho. Não te deixes levar por extravagantes ideias de honestidade ou abnegação. Eu prepararei o caminho diante de ti. Satanás prepara o caminho para aqueles que se ajoelham diante do altar do anjo do abismo. Abaddon, Jabulon, Apolion. Esses são os nomes do anjo do abismo, em Apocalipse capítulo 9, verso 6, lá estão os nomes dele. Assim são enganadas multidões, consentem em viver para o serviço do próprio eu, e Satanás fica satisfeito. Queridos, Satanás pôs em dúvida a filiação divina de Cristo, e na maneira como ele foi sumariamente despedido, ele teve a irrefutável prova de que Jesus era o Filho de Deus, porque ele teve que obedecer e ir embora. A divindade de Jesus irradiou através da humanidade quando Jesus disse, vai-te embora, Satanás. A divindade de Jesus, como um flash, quando você vai tirar uma fotografia, aquele flash. A divindade de Jesus irradiou através da sua humanidade. E torcendo-se de humilhação, de raiva, foi Satanás forçado a retirar-se da presença do Redentor do mundo. A vitória de Cristo fora tão completa como tinha sido o fracasso de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. assim nós podemos também resistir à tentação de Satanás. E forçar Satanás a retirar-se da nossa presença. Forçar Satanás a retirar-se da nossa casa. Sendo firmes, o que que Jesus disse? Resistir ao diabo. Mas o texto de Tiago, capítulo 4, verso 7 e 8, não começa com resistir ao diabo. Ninguém consegue resistir ao diabo sem primeiro fazer o que o texto diz em Tiago, capítulo 4, verso 7 e 8. Como diz lá? Qual é a primeira ação do Filho de Deus antes de resistir ao diabo? Qual é a primeira ação? Como? Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em primeiro lugar, irmãos, nós temos que correr para perto de Jesus. Nos submeter a ele. Então nós podemos fazer resistência a Satanás e falar com a autoridade de Jesus. Vai-te embora, Satanás, da minha casa, porque o meu marido é de Jesus, meu filho é de Jesus, eu sou de Jesus, minha casa é de Jesus. Nós pertencemos a Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica dos nossos pecados. Nos sujeitarmos a Deus, resistirmos ao diabo, e ele fugirá, porque ele tem que fugir. Não é opcional, é mandatório, ele tem que fugir quando Jesus Cristo ordena. E o verso 8 de Tiago 4 diz o quê? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós, e sujeitai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Não nos podemos salvar do poder do tentador, só com Jesus. A vitória de Jesus nos pertence. Nada de viver lamuriando, porque eu não consigo, sou um fracassado, porque eu não faço as coisas certas, eu não consigo dominar isso, eu não consigo dominar aquilo, eu não tenho forças. Essa é a conversa que Satanás se deleita em ouvir. Você está falando do poder dele. Nada disso. A vitória de Jesus nos pertence pela fé. A autoridade de Jesus é a nossa autoridade para resistirmos ao diabo. Satanás treme e foge diante da mais débil e fraca alma que se refugia no poderoso e forte nome Jesus. A mais fraca alma, o mais fraco membro da igreja. Satanás treme quando este membro corre para Jesus e se refugia debaixo dessa proteção, desse escudo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Havendo partido Satanás, Jesus caiu exausto por terra. O seu rosto estava pálido como a morte. E então os anjos chegaram e o serviram, deram comida para ele e o confortaram. Por que que os anjos não chegaram antes de Satanás ter sido mandado embora? Porque primeiro Deus esperou que seu filho amado fosse provado. Por que que o socorro não chega naquela hora que você achava que deveria chegar? Socorro tem que chegar agora. Não, irmãos, o socorro vai chegar na hora que Deus quer. Não é a hora que você quer. Se você resistir pela fé, confiando em Jesus, o socorro vai chegar. Na hora certa. Mas primeiro, nós somos testados. Jó foi testado e abençoado. Daniel foi testado. E abençoado. José foi testado e abençoado. Jesus foi testado e abençoado. Você está sendo testado para ser abençoado. Queridos, a vitória de Jesus é nossa. Quando chegarmos no céu, lançaremos aos pés de Jesus nossa coroa. E dizendo, é tua vitória. Eu sou vencedor, mas a vitória foi a tua vitória que me fez vitorioso. Foi a tua autoridade que me deu autoridade. Por isso nós vamos jogar as nossas coroas aos pés de Jesus e vamos cantar o cântico de Apocalipse 5:12. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e as ações de graça. Aleluia. A vitória de Jesus é sua. Levante o rosto, levante a cabeça e caminhe como um filho de Deus, um irmão de Jesus Cristo, vitorioso. Porque ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar ao nosso Deus. Eu não terminei a história do homem que pulou na jaula do leão, não é? Às vezes não, Deus é muito misericordioso, irmãos. Às vezes, mesmo quando nós agimos por presunção e percebemos a armadilha que caímos e nos humilhamos diante de Deus, Deus, o Pai das misericórdias, ainda usa de misericórdia conosco. Aquele irmão, depois de ter falado isso diante dos amigos, ele percebeu que ele foi presunçoso. Mas agora todos o ridicularizavam todos os dias. Quando ele chegava num jardim, ele trabalhava num jardim zoológico. E quando ele chegava lá, ele não podia abrir a boca mais a falar de Jesus, e nem de Deus, e nem da sua igreja, porque todo mundo caçoava dele agora. Você? Você é um covarde. Seu Deus? Não aconteceu nada. Você falou que ia pular lá na jaula dos leões? Não teve coragem? Onde está o seu Deus? Ele foi ficando humilhado, humilhado, humilhado. Ele chegou em casa e disse, Senhor, eu não posso pregar o evangelho mais, porque eu cometi aquele engano, aquela presunção. Mas eu estou humilhado, e o teu nome também está humilhado. E eu vou ter que pular dentro daquela cova dos leões. E não tem mais jeito. E ele o jejuou vários dias. E um dia ele chegou lá e disse para os companheiros, hoje eu vou entrar. Seja o que for. Mas eu não quero ser mais humilhado e nem que o meu Deus seja mais humilhado. E ele entrou. Ficou lá um tempão lá dentro, junto com os leões. Nada lhe aconteceu. Deus foi misericordioso. Então, mesmo quando nós pisamos na bola e cometemos um ato de presunção, ainda Deus continua sendo misericordioso. Ainda Deus continua sendo. Esse é o Deus que nós temos, Pai das misericórdias. Oremos. Pai querido, obrigado por tuas misericórdias. Sê misericordioso conosco, Pai, livrando-nos de atos de presunção, de atitudes presunçosas, que ajamos pela fé, e que a fé em Jesus Cristo seja seguida pela obediência às tuas ordens, aos teus mandamentos. Pai eterno, em nós somos fracos, em nós mesmos. Mas nos valendo do poderoso irmão que temos, Jesus Cristo, seu poderoso nome e sua autoridade e a sua perfeição, nós clamamos pelo nome de Jesus Cristo. Nos sujeitamos ao Senhor como servos teus. E pela autoridade de Jesus queremos resistir às tentações de Satanás, para que ele fuja da nossa casa, da nossa vida, de tudo quanto pertence a ti. Está nas nossas mãos, mas tudo que temos pertence ao Senhor. Pai eterno, concede a vitória de Jesus para todos os que estão aqui. Dá-nos uma semana vitoriosa para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Feliz semana a todos.